Olá, você está na primeira temporada do podcast Metamorfoses, pensar o mundo em tempos de pandemia, que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. O ciclo Metamorfoses aconteceu entre 14 e 17 de outubro de 2020, durante o confinamento em decorrência da pandemia ao enfrentamento da Covid-19. O episódio de hoje traz o conteúdo da Sexta Mesa, que aconteceu no dia 16 de outubro de 2020. Artes, criação, produção e consumo. A pandemia acelerou processos de criação e fruição de experiências estéticas. No início, com a profusão de transmissões ao vivo pela internet, em produção caseira, depois passando para interações mais elaboradas, incluindo a possibilidade de remuneração artística. Também serão analisados os impactos na cadeia produtiva das artes, e não somente com artistas, mas técnicos e pessoal de apoio, bem como iniciativas adotadas buscando atenuar a perda de renda dos profissionais. Convidamos Kelly Adriano de Oliveira, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp e gerente adjunta na Gerência de Ação Cultural do SESC SP, que vai apresentar nossos convidados.
Bom, a Janaína, ela é atriz, diretora, autora e produtora de teatro, doutoranda pela Escola de Comunicação e Artes da USP e apoiada pela FAPESP com o projeto Feminino Abjeto na Obscena Contemporânea, Processos Autorais, Matriciais em Diálogo com Angélica Lidel. Ela é mestra pela Faculdade de Artes Cênicas da Escola de Comunicação e Artes da USP. E uma atriz e diretora bastante premiada. O Benjamin Taubkin é pianista, arranjador, compositor, curador e produtor musical. Mora em São Paulo, mas viaja pelo mundo, levando e buscando sons, misturando o tradicional com o contemporâneo, em lugares como Coreia, Marrocos, Israel e América Latina. Eu tive a oportunidade de estar com o Taubkin na Bolívia. Realmente é um grande pesquisador, me apresentou muito da Bolívia. Ele criou e participa de diversos grupos instrumentais, como Orquestra Popular de Câmara, Sons de Sobrevivência, Projeto Clareira e em diálogos com músicos da Índia, África do Sul, entre outros. E também trabalha com dança, poesia, cinema, dirige a gravadora e produtora Núcleo Contemporâneo, voltada para a música instrumental brasileira. E tem aqui uma possibilidade de mais informações do Núcleo Contemporâneo, que ele vai ter a oportunidade de falar. E o Benjamin também criou o projeto Viver de Música. É um momento muito especial poder participar desse encontro do Metamorfoses, né? Especialmente ao pensarmos que é um momento ainda rodeado de muitas dúvidas, mas dúvidas que não nos paralisaram, né? A conversa de hoje possibilitará abrir muitos panoramas, pois as artes nos apontam um mosaico com diferentes vertentes. As artes são um lugar fundamental como forma de se relacionar com o real e recriá-lo, de formular perguntas, de ser esse campo amplo das subjetividades, do simbólico e do sensorial. As artes também são potencializadoras do sentir e, de certa forma, organizadora de novas experiências para conceber, imaginar e estar no mundo. As artes também são um lugar do desenvolvimento pessoal e social. Elas também podem ser olhadas como campo profissional e econômico. Parte ativa de um setor com valor agregado de produção e de ocupação profissional, dados apontam que o setor artístico, cultural e criativo movimenta de 1,5% a 3% do PIB nacional e emprega cerca de 6% da mão de obra brasileira, cerca de 5 milhões de pessoas formais e informais. Enfim, esse setor da economia produz e gera riquezas simbólicas, materiais, emprego, renda e paga impostos. Em um cenário que já não era animador, com cortes de verbas nas políticas públicas, ataques de fomento à cultura, não temos nem Ministério da Cultura, né? Com o isolamento social foi o setor mais impactado. Segundo dados de setembro da Secretaria Estadual, da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, depois das atividades artísticas, só o setor de transporte aéreo. Então, a área mais impactada, primeiro lugar. O setor se viu completamente parado, trabalha com encontro, com aglomeração. As medidas restritivas impediram pelas questões de saúde. Muitos, principalmente das áreas técnicas, se viram sem qualquer fonte de renda. Como criar mediante o susto, o medo, a incerteza sobre ter o que comer e onde morar? A crise fragilizou a criação? Ou realmente o setor parou? Perguntas. Mas articulou redes de reflexão e possibilidades de trocas e potencializou redes de solidariedade e afetos. Muitos ensinamentos para quem a crise já acontecia muito antes e foi aprofundada. A exigência de pensar e estar coletivamente no mundo se ampliou. A nova situação também trouxe desafios, pensando o digital como campo criativo e não como transposição. Experimentações, pesquisas e campo relacional possível, também com as dificuldades da exclusão digital. Mas as experiências de vê-lo como mediação possível crescem. Abrem novas camadas e novas complexidades para pensar as artes. Entre artistas, públicos, instituições, impactadas todos, como pensar a criação, a difusão, a sobrevivência? Fruição artística, necessidades, ética, estética, invenções e reinvenções de mundo e de como estar nele. Prova da extrema importância das artes foi o aumento do consumo por música, audiências nos streamings, inúmeras lives, portais para transmissões de espetáculos, debates, oficinas. A arte como vínculo de humanidade, de ainda se sentir humano, de um potencial para resistir de maneiras diferentes. Com esses apontamentos iniciais, eu passo a palavra para as nossas escutas das experiências desses dois artistas, criadores, instigantes e inquietos que eu já apresentei no comecinho. E nesse contexto, ainda em processo, pensando o campo artístico como uma própria metamorfose ambulante, parafraseando o Raul Seixas, eu pergunto, quais as sensações, Jana e Benjamin, durante esses 7 meses, para começarmos a conversa? Jana, por favor.
Que bom que a gente ainda tem esses espaços para tentar elaborar, né, esse pequeno apocalipse e sair daqui com alguma coisa, alguma história para contar e talvez que venham as metamorfoses, né? Pensei sobre essa palavra, enfim, rascunhei várias coisas aqui, vamos ver um pouco por onde eu vou caminhar e o que mais pode interessar para essa conversa. Hoje eu estava escutando aqui em podcasts de notícias, né, ouvindo sobre a segunda onda lá na Europa, né, que já está muito, muito forte, de novo, fechamentos e tal, e aí o depoimento de uma jornalista, né, que quando abriu e a vida estava normal, né, como se nada fosse, e agora tem que fechar de novo, então fico me perguntando sobre aonde vai operar essas metamorfoses mesmo, né, porque às vezes também tem essa capacidade, né, de suturar porcamente as feridas e a gente, de repente, criar ali uma capa provisória e seguir a vida como se nada fosse, né? Talvez acho que o meu maior medo seja esse, assim, que de repente as coisas, nesse atropelo, a gente não produza as metamorfoses necessárias, né? Às vezes acho que também tem as nossas bolhas, tem os nossos grupos e tem esse desejo, né, filosófico, humano, que um momento desse, dessa proporção, que a gente possa criar uma nova humanidade, uma nova maneira de pensar o consumo, uma nova maneira de pensar o deslocamento, uma nova maneira de produzir, de criar, de conviver, né? E acho que a pior coisa que pode acontecer é não acontecer nada, né? E a gente entrar num novo ciclo aí de novo normal né? E acho que nesse sentido, a conversa sobre a arte, acho que tem a ver um pouco com esses chamados, né? Acho que a arte sempre trabalhou nessa artesania, nessa borda, né? E vai tentando justamente não fazer esses, não passar pano, né? Não deixar os problemas com a dimensão que tem, né? Formular melhores perguntas do que necessariamente dar respostas. Então, eu acredito muito nesse poder, nessa capacidade, ainda que ela seja uma capacidade de borda mesmo, um trabalho de formiga aí que a gente vai fazendo, nessa artesania, nesse encontro que é quase um para um mesmo, mesmo quando é uma plateia com 100, com 300, tem algo de uma comunicação que ela se dá num pequeno plano, né? Que a gente consegue simbolizar, né, uma capacidade de simbolizar o momento de trauma como esse, ou como outros traumas que a história já atravessou, né, a partir também do que a gente não sabe, né, Kelly, você falou das incertezas, eu acho que tem também uma capacidade de produzir discurso a partir do que a gente não sabe, não só a partir do que a gente sabe. Acho que tem muita gente precisando dar respostas imediatas, muitas, né, muita gente que está na linha de frente precisando dar respostas imediatas, que é produzir para ontem uma vacina. Tem que acontecer, tem que ser para ontem, tem que ser certo, tem que funcionar, tem que ser efetivo. Eu acho que a gente tem o lugar da arte, ele é justamente dessa natureza, de não ser isso que precisa acertar, onde a gente pode deixar a ferida ali aberta e talvez criando realmente metamorfoses, né? Não deixando a gente superar magicamente ou fingir que não aconteceu ou esquecer que é dessa ordem, né? Criticamente, pensando em escala Brasil, em escala planetária, né? E eu acho que a arte ela pode caminhar e trabalhar no campo da incerteza. É disso que ela é feito e às vezes cobra dos artistas dar uma resposta e eu acho que não é disso que se trata, né? E acho que são visões de arte mesmo que podem ser muito diferentes, assim. Dizer, enfim, como tenho passado esses 7 meses muito intensos, assim, acho que tem gente que é, né? O ano que não existiu, para mim, o ano que existiu muito profundamente, assim. Acho que a gente tem esse privilégio, né? Quem teve o privilégio do isolamento também, acho que pôde fazer muitas revisões, né? Dos seus próprios, do próprio sentido de estar no mundo, do que faz, né? E acho que muitas curvas também, acho que atravessar diferente esses 7 meses, né? Quando a gente não sabia onde é que isso ia dar, quanto tempo que isso ia ser. Eu tive a sorte de profissionalmente, né? Como artista, pegar uma transição em que a gente estava num processo criativo com o Maha Descartes, que é um ator aqui de São Paulo. A gente já estava num processo criativo de um edital, do Zé Renato, né, um projeto apoiado que ele ganhou com esse trabalho. E eu fui convidada para fazer a direção dele, isso ainda sem pandemia, sem nada. E aí o processo estava já enfrentando crises, né, porque a minha entrada no processo, né, o texto que foi aprovado no edital era um, e quando a gente chegou para trabalhar o processo, a coisa já tinha andado, né, já tinha uma caminhado com as questões, era um texto sobre Duchamp, começou como, eu vou citar isso porque acho que tem um pouco a ver com a minha fala, era um texto sobre a história do Duchamp, o Maha queria experimentar esse lugar da arte-vida, né, essa pergunta que o Duchamp lançou para o século XX sobre o que é arte, né, quando ele foi lá, pegou o urinol, colocou dentro de uma galeria e abriu aí toda a questão do ready-made, né, desse trânsito, da coisa feita, né, a peça feita, algo que você tira da realidade e você reenquadra num contexto artístico, né, onde o que mais importa são as perguntas do artista sobre esse gesto, sobre esse, do que o objeto, né, a maestria do artista não está mais em saber fazer a coisa, né, não é mais essa ideia, mas é um artista que ele, conceitualmente, ele coloca uma obra no mundo, sem que ele saiba fazer nada, no sentido de, né, de fazer, né, não é mais pintar o quadro, ou esculpir o mármore, né, é uma outra ideia de atitude, né, de gesto, né, que se planta ali e que vai ser uma problemática, né, do século XX, o que é arte, né? O que é arte, e minha falinha no final, acho que tenta, a partir desse momento, virar um pouco isso, assim. Mas era a partir daí que o Marat queria trabalhar, justamente por, como autor e como ator, querer fazer uma experiência entre arte e vida, né? Num espetáculo de teatro, e para isso ele me chamou, porque eu tenho essa trajetória com uma cena documental, com trabalhar com perspectiva biográfica na cena, e ele me trouxe para ser ali, quando eu vi o que era o material, eu falei, acho que eu posso ser uma provocadora aqui, de alguma maneira, vejo. E o trabalho foi mudando muito a perspectiva, completamente, a ponto de não fazer mais sentido aquela peça que ele tinha escrito, e teve um momento ali de crise que a gente precisou parar, e o Marat falou, preciso parar um pouco e ver agora, a partir do que a gente tem, né, o que que eu, para onde eu vou. E foi bem vésperas da pandemia. A gente voltou, enfim, foi essa hecatombe, né? Eu estava no Cassilda Becker, no último dia de apresentação do Stabat Mater na MIT. Terminou a apresentação, milhões de mensagens no celular, vai fechar tudo. E a partir daquela noite, né, isso foi à tarde, já não, a MIT cancelou todos os espetáculos, né? Parece que a gente abriu a porta do teatro e a gente tinha um outro mundo lá fora, assim, foi muito assustador, todo mundo para casa, meio quase uma sensação ali de um toque de recolher, né? E aí entrar nesse 7 meses que a Kelly falou. E aí teve um momento, né, como é que eu entro de novo em criação, né? Sou convocada de novo a criar nesse contexto. É, eu comecei a pensar, porque numa última fase do trabalho com o Marat, a gente fez uma imersão, porque através de umas provocações do Nuno Ramos, que é o artista plástico que estava também no processo, justamente por conta da referência do Duchamp, falou, nossa, mas por que o Duchamp, né? Já fez umas provocações, mas já foi também, vamos, e o Marat nessa história? E eu pedi para o Marat fazer um exercício para mim, que era um museu da própria história. E o Marat fez um trabalho incrível, né? Eu cheguei numa sala de manhã e a sala estava inteira coberta de materiais dessa biografia. Não sabia que ele era um acumulador da própria história, com centenas e centenas de fotos, cartas, objetos, e onde ele foi contando a história dele a partir dos seus mortos, né? Era muito marcante isso nesse museu, porque ele não falava dele, ele falava de todos os mortos que habitavam ali, a história dele, que eram muitos. Eu conhecia, tinha pouquíssima relação com o Marat, e estavam lá todos esses mortos no espaço, um irmão, uma mãe, um pai, uma namorada. E aquilo foi muito impactante e, ao mesmo tempo, muito paralisante. Porque quando você está diante ali do cru da vida, né, não é simples o passo estético, o passo de você entender aquilo como arte, né, por que que eu vou expor esse material para as pessoas, o que que eu quero com isso. Há uma questão aqui que pode ser universalizada, partilhada, sem ser a minha questão pessoal, né, questões que atravessam muito esse universo que eu acabo trabalhando. E a Mr. Pinguim, um chamado, era muito urgente nele, como, com que força aquilo apareceu, era também paralisante, né, de que passo dar como artista. Ele que sempre fez personagens, né, que estava fazendo novela, que estava uma história cinema, né, é um ator super importante aí. Nunca tinha se exposto dessa maneira. E a gente parou nesse ponto. E aí foi muito louco, que nesse contexto da pandemia, todo mundo começou, de alguma maneira, a encontrar nessa janela uma ponte para o mundo. Uma ponte, seja para um irmão que está longe, um namorado, um amigo, um parceiro de trabalho, um terapeuta, um professor de sei lá o quê. As pessoas começaram a criar aqui um campo de relação, pra, né? Estar sozinho nas suas casas ou, né, confinado nesse núcleo familiar. E aí teve um momento que eu não sei, ele me falou que estava fazendo, ele foi chamar a Maria Ritaquel, que é uma pensadora, né, super importante, para falar sobre luto e melancolia, que eram os temas do trabalho, e quando eu fui falar sobre trabalho, começou a fazer terapia com a Maria Rita. De repente ele começou a virar analisado ali da Maria Rita. E desse dispositivo que a gente conversou sobre isso, eu falei, mas será que não é justamente nesse novo enquadramento do íntimo, né, que a gente não vai encontrar isso que a gente não tinha encontrado no processo, que era qual o quadro, qual o enquadramento possível para essa história tão pessoal. E para nossa surpresa, a gente encontrou nessa janela virtual uma moldura que a gente não estava encontrando quando era o palco, quando era a arena, quando é essa expectativa que o teatro tem, né? Você está ali diante de várias pessoas, né? Esse potencial político do teatro, esse potencial de fórum, de arena, tem muito a ver com a ideia da presença, né? Desse fórum partilhado. A questão do íntimo, ela é tão delicada no teatro, tão problematizada. E, de repente, nessa janela, a gente conseguiu encontrar outras... Né, ele começa o espetáculo falando frontalmente com a plateia, né? Mas se endereçando a alguém que você não sabe quem é, e ali pelas tantas, depois de um tanto de tempo de fala, você entende que é a interlocutora dele é essa terapeuta, essa Maria. É uma hora que cai o sinal, eu falo, Maria, você tá aí? Só nessa hora a gente entende que ele tava falando com essa... Então a gente assume de cara a questão da crise no processo, né? Um processo que ele tinha ali um dado de crise muito forte, completamente redimensionado pela crise no contexto da pandemia. E aí o Marra, ele conseguiu, como dramaturgo ali, como ser humano, ir tramando a ideia do luto, a ideia da morte, com uma morte numa escala planetária, como a gente estava vivendo, né? Então, aí a gente encontrou a peça. Então, para nossa surpresa, a gente encontrou a peça por conta e pelas ferramentas desse isolamento, que a gente não estava encontrando no presencial. Então, começa essa fala para dizer, inclusive, que venho acompanhando algumas discussões, né? Todo, se é teatro, se não é teatro, se continuar sendo teatro, se faremos, como será depois disso, né? Eu acho que essa resposta não tem que ser dada para começar, ela tem que ser perguntada e reperguntada a cada novo movimento do artista, a partir das questões que regem aquele processo, das ferramentas que ele tem para trabalhar, de quem ele quer e como quer atingir. Eu acho que esse pode ser um espaço, né, a gente vai chamar de teatro virtual, teatro online, ou uma outra coisa que nem é teatro, né? A gente pode pensar sobre isso, mas como há também, né, como... Há uma dimensão de convívio, há uma dimensão de encontro, há uma dimensão de produto, há uma dimensão de circulação de ideias e de imagens, mas que muda completamente, a gente tem uma virada, né? Sei lá, a TV lá atrás começou como um teatro filmado, o próprio cinema era teatro filmado, então a gente tem muitas metamorfoses ao longo da história nas próprias linguagens, né? Para que a gente não tenha que ficar meio com medo, com alguma coisa meio apocalíptica, de o teatro vai acabar, acho que não se trata disso, mas entender os perigos e as potencialidades desse nosso movimento, né? Porque quando isso é uma urgência, quando isso é um encontro de linguagem, quando essa linguagem se faz necessária, o trabalho que se cria aqui, ele é específico para essa possibilidade de encontro, ou quando é uma adaptação, às vezes, meio desesperada, né? Eu fiz um debate com o Mapa Teatro, pelo SESC, inclusive, que é uma companhia de mais de 30 anos da Colômbia, que tem uma experiência muito forte com tecnologia, com documentário, né? E ele estava numa posição muito forte até de recusa, de uma certa negação, não negação à criação, mas negação à criatividade. De alguma maneira, vendo um perigo que existe nesse modelo teatro streaming, que é da gente entrar também num circuito de uma alta produtividade, de uma criatividade que ela está descolada de uma processualidade, de uma dimensão de pergunta sobre a linguagem, de uma pergunta sobre realmente que possibilidade de encontro e de discurso a gente quer produzir aqui. E acho que como os artistas, eles trabalham, já trabalham numa precariedade enorme, né? O quanto também a gente fez por uma tábua de salvação desesperada, e acho que também legítima, de vamos fazer, vamos existir, estão fazendo, eu preciso fazer também, há alguma forma de sobreviver aqui, não posso perder esse edital que já ganhei, então vamos adaptar, porque não dá para jogar tudo para o ano que vem. Então, o quanto disso foi a água batendo na bunda mesmo, assim, e completamente justificado. E o que disso vai ficar como pergunta sobre linguagem, sobre uma dimensão filosófica que as artes sempre traz, né? Pergunta sobre o nosso tempo. Agora, a gente vai ter que lançar boas perguntas também para isso, porque vai ficar, mas vai ficar em que condições? Vai ficar a partir de que perspectiva? Que são as mesmas perguntas que a gente precisa lançar para toda a questão das redes sociais, da virtualidade, né? A gente tem aí uma crise imensa deflagrada sobre a questão das redes sociais, né? Documentários aí, todo mundo em pânico assistindo Dilema na Rede, né? Todo mundo vendo como a gente está, às vezes, confinado à lógica da bolha, achando que estamos fazendo debate, quando vê, não, a gente está sendo ali meio... né, organizado em lugares justamente onde, para que esse pensamento seja inofensivo. Às vezes, nossos pensamentos mais potentes, eles vão ficando inofensivos porque eles estão girando num círculo onde todo mundo ali pensa igual a você e o que a gente está construindo, na verdade, é polaridades, né, reduzindo as pessoas à dimensão da opinião. Eu acho que a gente tem um grande desafio nesse mundo aqui do virtual, que é criar experiência, né? Que é, né, a questão da experiência versus a opinião, lá do texto famoso do La Rosa. Como é que a gente sai desse inflacionamento de opinião na internet, ou essa presença esvaziada do avatar que está ali porque ele está sem rosto, ele está desencarnado, ele pode dizer o que ele quer, com a violência que quer, e como é que a gente consegue humanizar esses espaços? Então, acho que antes de vilanizar a tecnologia, a virtualidade, a rede social, o teatro online, é qual é a nossa imensa tarefa, porque, né, sou mãe de duas crianças, né, tem uma geração que vem aí, não tem volta a questão da virtualidade. Como é que a gente vai tomar esse trabalho para si, né, e fazer esse chamado para que seja um espaço de experiência, para que seja um espaço de encontro, e ele não vai superar nunca o que é o encontro presencial, uma roda em que você olha no olho das pessoas, aqui tem um monte de gente na sala, estamos com nossas câmeras fechadas, eu assisto um monte de curso aqui, dando janta para os meus filhos, resolvendo coisa, com uma qualidade de presença, muitas vezes muito ali frágil, né? Pegando um pedaço, encerrando a hora que quero, né? Existe uma ritualidade na presença que ela é fundamental. Entrar, fechar uma porta do teatro, o gesto de sair do teatro é muito forte, você precisa assumir esse gesto, levantar de uma cadeira e falar, não vou sair, não quero ficar até o final, é muito forte. Existe uma aliança que se faz ali em torno do espetáculo de começou e vamos juntos até o final, seja uma peça de 50 minutos, uma peça de 4 horas, do Celso. Quem vai assistir uma peça de 4 horas no online? Né? Com a vida, com o WhatsApp aqui. Então, qual é a dimensão da presença ritualizada que o teatro nos dá e sempre nos deu numa dimensão que é assim, de artesania, nunca foi para muitos, né? Esse lamento, né? O teatro não é mainstream, ele não atinge, ele guarda essa dimensão ritual, que é fundamental. Óbvio que a gente precisa de milhões de mecanismos para que essa dimensão não seja elitizada, porque todos precisam do ritual e todos vão buscar esse ritual de alguma forma na vida, e às vezes das formas mais que não são nem boas para si mesma, mas existe uma busca de dar sentido para a vida. Ninguém quer a mera vida, né, que o Agamben fala, quer pagar a conta, comer e é isso. Ninguém quer. A gente não pode desumanizar o outro, achar que o outro quer isso também, que ele é uma que só quer pagar com... Ele também quer, de algum jeito, encontrar um sentido para a vida. Só que a gente não está conseguindo dialogar. A gente, né, vai com os nossos muros de opiniões sobre o outro. Você já entendeu o outro já te entendeu e não há mais nada a se fazer. Aí tanto faz a presença. Eu estou como um avatar. Né? Eu sou o avatar, sei lá, de esquerda, na frente do outro, que é o bolsominion. A gente não está se vendo. Eu e uma fotinho ali na... pousada, vira a mesma coisa. Então, a presença pode ser esvaziada, uma peça de teatro pode ser, como é que a gente traz, devolve para todas as presenças, essa ou aquela, essa dimensão do encontro e do olho no olho, né, e não reduzir o outro às nossas opiniões, né, então eu sinto que isso vale para todos os lugares, e aqui mais ainda, porque a gente tem mesmo limites, né, da qualidade do engajamento, da escuta, do estar, do se ver, né, e já é muito diferente, né? Discutir com alguém num post de Facebook já é completamente diferente estar aqui, ver a Kelly, ouvir a voz dela, ouvir a nuance da voz, poder falar, não foi bem isso que eu quis dizer, posso me recolocar, uma conversa, né? A gente precisa repensar a arquitetura das conversas, como é que a gente constrói a conversa com os outros, né? A gente pega uma conversa no WhatsApp da família, tem que ser estudado como as pessoas estão conversando, como é que, sério, se pegar o WhatsApp das famílias e estudar o que aconteceu ali como conversa, a ponto das pessoas não se falarem mais, o que é que aconteceu. Pessoas que não são más, não são, né, os demônios, são pessoas que por alguma maneira daquilo se organizar, não conseguiram se ver, não conseguiram conversar, encontrar um campo possível. E eu acho que a arte tem muito trabalho nesse lugar, né, então acho, né, acho que caminhando a minha fala aqui para o final, eu acho que o teatro tem muita coisa para dar para esse espaço virtual, né? Então, não é assim, o que, que a virtualidade ensina para o teatro, mas o que, que o teatro ensina para a virtualidade? Eu acho que é dessa inversão, e a gente se arrogar, assim, esse lugar, porque às vezes parece que o teatro fica pedindo um espacinho, é meio uma mendigância ali de, mas deixa eu fazer a minha pecinha aqui, Sesc, compra a minha pecinha aqui, sei lá quem, deixa eu fazer... Não, o que, que o teatro tem quanto tecnologia de pensamento, de humanidade a trazer para o universo da virtualidade, das redes sociais, das lives, sei lá o quê, né? Que é alguma dimensão ritual, alguma dimensão de processualidade, né? As coisas precisam acontecer, entrar no teatro, a luz se abre, as pessoas sentam, começa. Né? Então, eu tenho tentado muito, né, nas oficinas que eu tenho dado online, né, tentar construir algum caminho, assim, nesse sentido de uma qualidade de presença. E tem a ver, em primeiro lugar, com me implicar, né, em abrir o meu campo de vulnerabilidade, né? Se você chega aqui a pessoa que é a professora que está distanciada, que como é que a gente também se fragiliza, né, e abre a guarda, não é um avatar da professora, não é o avatar da artista premiada, e a gente encontra algum ponto comum. E quero acreditar que mesmo numa câmera fechada na minha frente, tem alguém ali que está escutando e que talvez pare para escutar, talvez hoje não possa, mas talvez por isso, né, em algum momento queira falar, não, hoje eu quero me preparar para estar aqui, eu quero me preparar para conversar e para ouvir. É muito mais difícil. Porque a gente entrou, a gente vai entrar num negócio de produtividade que é alucinante. Tem uma coisa das casas, né, e uma forma de um apartheid. Assim, não sei se é meio... Eu vi vocês, assim, mas eu acho muito grave imaginar que tem uma camada da sociedade que pôde se isolar, que vai continuar podendo se isolar, porque vai ter a segunda e terceira onda de não sei o quê, vai virar um núcleo da economia, então a gente consome por aqui, a gente compra por aqui, a gente produz por aqui, né, que é o home office. E você está na sua casa protegido, e quem não pode, está lá na rua. E de repente a gente cria duas realidades, é quase um mundo distópico mesmo, onde você tem quem está em casa, protegido, e eu posso fazer tudo da oficina, fazer peça, comprar coisa, vender coisa, consumir coisas do mundo inteiro, ver teatro em todos os lugares, de repente vira um bunkerzinho terrível, e para um tanto de gente é uma vida, não mudou nada. Por isso que eu falo, como é que a gente consegue que essa metamorfose, ela seja realmente uma experiência para todos e não seja as nossas bolhas de novo, podendo pensar coisas muito profundas e coisas incríveis e ressignificar a vida, no sentido, né, de repensar o antropocentrismo, repensar toda a condição da natureza, a relação do homem com a natureza, né? E a gente faça isso nos nossos apartamentos e o mundo inteiro lá fora. Eu fico... Quando eu vejo que a pandemia não existiu e não existe para um monte de gente e a forma que existe para um tanto de outro, eu fico pensando, nossa, tem um rasgo que vai acontecer no mundo, né? Isso vai ser capitalizado, porque a gente em casa produz muito mais também. A loucura, eles vão entender, é que você não para quando você está 24 horas entrando em live, fazendo coisa, você não tem mais o cartão para bater. Então, essas pessoas em casa vão produzir muito para o capital. Muito, né? Ninguém fica em casa assim, estou relaxando. É uma loucura isso, né? Então, enfim, para dizer que eu acho que essa, a arte ela pode devolver perguntas, e pegando o fio que eu plantei lá no começo, né? Tem um... Ah, agora eu vou perder o nome dele, do autor, tem Living as, Vivendo como Forma, ele tem um livro, tem na arte dos anos 90, dos anos 2000, né, que é Viver como Forma, onde ele vai justamente pegar essa questão lançada pelo Duchamp lá no começo do século, né, o que é arte, e vai dizer que, na verdade, os artistas estão retirando o urinol do museu e devolvendo ele para a vida, e que a pergunta mais interessante vai ser o que é vida. E eu acho que a virtualidade, esse hibridismo, a gente vai ter que se perguntar o que é vida, não mais o que é arte, né? E essa dimensão aqui, eu acho que ela é muito provocativa e interessante para os artistas trabalharem esse hibridismo, devolverem essa pergunta para a sociedade, como vivemos, né? Entender a plasticidade, que viver também é estético, ético, político, a gente pode criar uma nova estética do viver também.
Benjamin, por favor.
Acho que a primeira coisa, e aí já é geral, é a gente saber que não vinham bem as coisas, né? Não é que o mundo vinha bem e a gente entrou nisso, né? Um pouco como a Kelly falou, a vida não estava boa, talvez para 80% ou 90% da humanidade, né? Que fazendo um trabalho sem sentido, pegando uma condição que às vezes demora 3 horas para o seu trabalho, para não ganhar o suficiente para manter dignamente a sua família, em trabalhos que muitas vezes não têm a menor razão de ser, né? Então, nesse sentido, a gente já era, digamos, os artistas que estão fazendo aquilo que acreditam, bancando também, porque, na verdade, é uma escolha que tem um preço ao longo da vida, mas esse privilégio, acho importante dizer isso, de fazer aquilo que dá sentido à sua própria vida, ou seja, o seu trabalho se mistura com a sua vida, as interrogações que você tem em relação à vida fazem parte do seu trabalho, e acho que uma outra coisa muito importante é que por fazer aquilo que você acredita, você acaba convivendo com outras pessoas que também acreditam no que estão fazendo. Ou seja, os diálogos que você tem com as pessoas são ricos. Diferente de você estar numa empresa ou num escritório onde você não acredita naquilo que você faz, onde não tem o menor sentido, que de repente você vai ter que conversar com outras pessoas que também não veem sentido e que no final você acaba não tendo tanta identidade. Ou seja, a gente já, de certa forma, vive, e isso talvez no melhor sentido da palavra, numa bolha de afetos, porque você viaja pelo país e vai encontrar pessoas que também acreditam no que fazem. Você sai pelo mundo e vai encontrando pessoas apaixonadas por aquilo que você é apaixonado também. Ou seja, as conversas são ricas, as trocas são ricas, e isso é uma experiência que a gente já vinha tendo ao longo da vida e eu acho que segue tendo. Pois bem, em relação, de novo, um pouco ao que a Janaína comentou, dessa coisa do avatar e de falar com outro e daquele que seja bolsominion, seja o que for, eu gostaria de colocar que eu acho que a gente está numa encruzilhada da humanidade. Essa é a minha percepção. Eu tenho, acho que, uma tendência, uma natureza de pensar meio mitologicamente, meio por ciclos. Acho que assim como caiu o Império Romano, assim como a Grécia caiu, assim como Babilônia, como Índia, como China tiveram seus ciclos, a gente está vivendo um ciclo, que é, digamos, a queda do Império Ocidental, do capitalismo. Eu acho que a gente vive a crise disso. E a seguir do mesmo modo, se usar os mesmos procedimentos para tentar resolver a situação, ela só vai piorar. Ou seja, se a gente não mudar de procedimento, a gente vai ficar repetindo esse ciclo que a gente está vivendo agora de uma maneira cada vez mais aguda, ao menos é assim que eu percebo. Então, eu tenho a tendência de pensar que a gente, de certa forma, está dividido em dois. Ou seja, eu acho que há pessoas que estão buscando uma solução, enxergar um mundo novo, a partir de cada experiência experimentar algo novo, pode estar sabendo fazer as perguntas, pode não estar sabendo, mas está ali tentando. Eu acho que tem outras pessoas que vão... Esse é o verdadeiro efeito da manada, não é o de estar... imunizado, né? Eu acho que o efeito da manada é esse de seguir o que dita a fake news, sem pergunta, o que dita o grande capital, a grande mídia, essas pessoas, a igreja que faz parte. Eu acho que isso é um dado. E eu coloco isso porque eu quero aqui colocar o que para mim é um grande valor da arte. Ou seja, eu tenho a impressão que a arte, nesse meio tempo, volta a ganhar a sua real dimensão. A gente tem sido tratado, isso nos últimos não sei quantos anos, mas digamos que 200 anos. A arte, primeiro, no século XIX e parte do século XX, buscou sua legitimidade recorrendo aos recursos da ciência. Ou seja, era um conhecimento que tem uma história, que tem os seus grandes personagens, seus processos de desenvolvimento, suas elaborações, conquistas, perdas, e ela era um conhecimento que você transmite de instrutor para receptor, né? Então, por exemplo, uma criança de 12 anos que levantasse uma questão de como ela estava percebendo, digamos, no meu caso, né, tocar piano, ela ouviria do professor: fica quieto, primeiro você vai ter que entender a história do piano, vai ter que entender a história da música e depois você pode se manifestar, né? Então, esse é mais ou menos como era a transmissão do conhecimento científico, né? E a arte procurou se legitimizar nesse ponto, que era também um campo de conhecimento, assim como a física, assim como outro, que depende dessa transmissão e que a partir do momento que você tiver esse conteúdo em suas mãos, você pode começar a produzir alguma coisa. Até lá você é um mero estudante, fica quieto e escuta e aprende, né? Posteriormente, a arte buscou se validar, isso é jamais no nosso tempo, né? sei se anos 70, anos 80, ela começa a se justificar como cadeia produtiva, né? Como economia da economia criativa. Não, a arte é importante porque ela também gera emprego, porque ela gera riqueza, gera recurso e, né, e tudo isso. Mas, olha, a arte é o que vai formar a gente como ser humano. Sem arte, não existe a experiência humana. A arte é o que vai dar o coração da existência. Ela é o que vai criar a experiência de troca com o outro, a experiência de vivência comunitária, a experiência de estar junto, a experiência de falar com o insondável junto, a experiência de buscar quem somos junto, as perguntas que a gente faz sobre a vida e sobre nós mesmos. Se a gente não olhar a arte nessa dimensão, não há o que salve a arte. Não vai ser economia criativa, não vai ser transmissão científica, não vai ser nada disso, né? A arte é essa vivência que nos torna humanos e que faz com que a gente veja o potencial da vida e o potencial de ser humano. É o que faz a gente se emocionar com a dor do outro e com a alegria do outro. Então, eu sinto que a gente voltou um pouco a viver essa dimensão agora, porque no silêncio de cada um, no interior de cada um precisou desse contato, né? Eu sinto, da mesma forma que a Janaína mencionou, que acontece no teatro, acontece a mesma coisa na música. Quando começaram as lives, eu entendi assim, a pessoa precisava existir. Ela falava, bom, eu tenho que dizer que eu existo, que eu estou aí, né? O receio, claro, super humano, super normal e tal. Mas isso é uma reação com o velho mundo. E o velho mundo que eu chamo é o mundo antes da pandemia. A gente precisa começar a acreditar em um novo mundo. E aí a gente volta ao campo do insondável, que é, eu acho que é fé, eu acho que é acreditar em uma saída. Então eu acho que a gente, de fato, essa questão das novas perguntas, para mim, é um tema muito forte. Assim. Eu não acho que com as velhas perguntas a gente vai responder os desafios. Eu acho que a gente precisa dessas novas perguntas e pensar... Qual é o caminho, não só meu? Eu acho que isso é uma coisa que essa pandemia também pode nos ajudar muito. Que a gente deixa de pensar como é que eu vou sobreviver. Porque se o outro não sobreviver, eu não sobrevivo. Então, de alguma forma, eu pelo menos tenho vivido muito essa experiência de me sentir um átomo, sabe? Eu não vou conseguir sozinho, né? A gente vai se a gente for junto. E quando eu penso esse ir junto, eu acho que é a comunidade que a gente conhece. Não que a gente conheça todas as pessoas, mas a gente conhece um pouco o espírito, o que move essas pessoas. A gente não dá para perder tempo discutindo fake news. Eu acho que a gente tem que pôr a nossa energia para construir esse mundo, para ir pensando que exercícios a gente pode fazer para se alimentar em todos os níveis, né? Para se alimentar fisicamente. Já tem gente indo plantar, eu acho muito inteligente e muito prática essa percepção de produzir o próprio alimento nesse momento. E se alimentar de todas as formas, né? Eu acho que tem espaços, claro, para as pessoas que têm o privilégio de estarem em suas casas, mas digamos que esse número não é pequeno, o outro número também não é pequeno, mas hoje a gente não tem números pequenos, né? Numa população de bilhões de pessoas. Então, cada parte da população é uma parte imensa, né? Que pode produzir muito. E eu acho que para sair de uma situação como essas, né, de dimensões planetárias, eu acho que bíblicas, né, no sentido de esse momento vai ser falado daqui 500 anos, talvez daqui 1000 anos, eu acho um pouco que cada um de nós, mesmo que microscopicamente, tem que poder ser uma ponte. a gente tem que trazer dentro da gente valores que permitam avançar para o futuro. Então, assim, uma reflexão honesta, um afeto honesto, um desejo honesto de uma mudança, um querer a construção de alguma coisa nova, a gente tem que poder ser essa microponte, sabe? E vem a imagem de um sapinho que está assim, segurando no rio para outro poder passar, a gente tem que minimamente poder ser isso, a gente tem que poder ser essas. Às vezes eu sento para tocar no meu instrumento e, bom, a música que eu faço tem muito a ver com a música tradicional brasileira, né? Não que eu faça música tradicional, mas quando eu estou tocando me vem o maracatu, me vem o boi, me vem a folia de reis. E eu me peguei alguns desses dias pensando, bom, mas a folia de reis já não é mais o meu Brasil, o maracatu já não é mais o meu Brasil. Aí eu pensei, tem que ser esse Brasil enquanto eu estou tocando. É esse o Brasil que eu tenho que existir enquanto eu tocar. Então, se cada um, ao criar, ao tocar, mantiver o seu universo, eu acho que isso também é uma coisa importante. Então, eu acho que tem macropolíticas e micropolíticas, né? Se tiver, me sinaliza, porque eu estou indo para encerrar o que eu vou falar, mas se quiser que eu fale de projetos... Ah, tem coisas importantes, práticas, que talvez eu mencione muito rapidamente.
Sim, como eu tô você tem um tempo, está com um tempo bom ainda, Benjamin.
Tá bom.
Então pode falar dessas experiências.
Tá. Então, vou citar um pouco. A primeira coisa que a gente fez, e que eu nunca tinha feito, é criar um fundo emergencial. A gente criou um fundo de transferência de renda. Um dia me passou pela cabeça. Eu estou aqui, eu estou bem, né? Estou sobrevivendo, mas eu sei que tem gente que não está. E fico pensando que era fundamental a gente pensar algum tipo de ação que pudesse... minimizar ou apoiar minimamente as pessoas que estavam sem renda nenhuma e que era um exercício que a gente tinha que fazer. Começamos e fizemos. Ele está aí, está no ar, chama Conexão Música, Fundo Emergencial. Já atendeu mais de 150 pessoas e não é nenhuma instituição, é uma iniciativa de pessoas físicas da área. E eu acho que mostra que a gente pode fazer, que a gente pode atuar e que... se desenvolveu de uma boa forma, é uma plataforma bem construída, bem feita e tem a dedicação das pessoas que estão envolvidas.
Os participantes do ciclo Metamorfoses fizeram perguntas para os nossos convidados. Vamos a elas.
Para Janaína. Essas ritualidades fluidas afetam em que medida o processo de apresentação artística? Como o artista se alimenta na relação com o público? Sem abraços ao final, sem aplausos, momentos de silêncio profundo. E para Janaína, o Hamilton pergunta: é possível sobreviver criativamente com vida e arte significativas por muito tempo sem a ritualidade da presença? E temos mais uma pergunta do Anderson Formiga. Será que o caminho é o reencantamento da vida pessoal, da comunidade e do mundo a partir das tecnologias das artes, modificando a experiência com o digital? Criar novos mitos, como propôs a Karen Ascioli, que esteve num outro encontro aqui do Metamorfoses, né, falando principalmente da questão da casa, de artes e relação com as crianças? Como manter essa comunidade de aprendizagem pelo digital?
Olha, eu tenho... Eu acho, até já juntando aqui com a outra pergunta, né? Se é possível, por muito tempo, se a gente vai sustentar isso, eu acho que nada substitui, né? Acho que não há substituição nesse sentido, né? Acho que o que o teatro faz é diferente do que o cinema faz, do que a televisão faz, do que... né, eu acho que tem a dimensão ritual do teatro, ela é muito forte, então ela pode ser ignorada no próprio teatro, né, então acho que também a gente não idealizar e não, né, A questão, se a gente vai fazer uma arte que é essa, né, também fiquei emocionada com a fala do Benjamin, né, também tenho, confio, acredito profundamente nesse sentido da arte, né, que a gente tenta torná-la útil, né, então, materialmente, economicamente, cientificamente, mas ela tem esse saber impalpável, né, é desse coração, né, entre luz e sombra, e é disso que ele é feito, e aí, a questão é que a gente separou tanto, a gente tirou tanto a civilização ocidental, né, tirou tanto, separou tanto a arte da vida, que ela se torna algo acessório, algo elitista, algo separado, que você vai lá no momento pontual, você consome e você volta para a vida normal. Quando você ouve outras experiências, sei lá, quando você ouve o Krenak falando, por exemplo, onde você não faz essa separação, onde tem, né, comunidades que a palavra arte ela se faz desnecessária, porque ela está integrada no viver, onde o nascer de uma criança, a doença de alguém, o preparo da comida, né? Numa das minhas oficinas eu convidei a Laís Machado, que é uma performer de Salvador, e ela nem se diz performer, se diz alarinjô. Alarinjô é aquele que dança enquanto caminha, aquele que canta enquanto caminha, né? Ou seja, o caminhar e o criar está junto, né? Então você não separa, você não precisa da palavra arte, porque ela está integrada na vida, então vira uma abstração. A questão é que a gente tem uma história, né, de uma separação, e cada vez mais, né, você separa a arte do viver. Então, acho que tem essa na fala do Benjamin, né, como é que a arte é esse lugar de sentido que não deveria, não poderia tá separado. E acho que a gente pode fazer isso em muitas instâncias, né, no escuro de uma sala de cinema, né, ouvindo uma música, pode ser, né, acho que tem muitas janelas para a arte, né, a questão da presença, ela é uma característica potentíssima, né, potentíssima, por isso que a gente aproxima tanto o teatro do ritual, do sagrado, a gente tem, né, muitas linhagens, né, que vão investigar profundamente essa dimensão do ritual, porque somos pessoas diante de pessoas, respirando o mesmo ar, coisa que agora vai virar um tabu enorme, respirar o mesmo ar, né, que teatro será esse que faremos depois da pandemia? Nos últimos espetáculos que eu fiz, tinha 30 pessoas em cena, suando, muito próximas, né? Quando a gente vai confiar dessa maneira de novo no corpo do outro, né? No suor do outro, no toque de mão, no abraço, no beijo de um desconhecido, né? Enfim,
a Georgette Fadel chegou a dizer que saudade dos perdigotos, né? De poder trocar perdigotos na relação com o outro, seja em cena, seja com o público, né?
Discutindo ali, sem medo dessa proximidade, né? Fico pensando muito como vai ser mesmo esse como é que a gente vai experimentar essa noção do espaço partilhado depois desse... E isso tem uma implicação direta para o teatro, que é esse lugar da presença, esse lugar dos corpos. Então, eu acho que uma coisa, de jeito nenhum, substitui a outra, né? Eu acho que vai virar... Eu acho, sim, que esse lugar da virtualidade vai virar uma outra arte, uma outra linguagem. Assim como a sétima arte, a oitava arte, a nona arte, eu acredito mesmo, né?
Gostaria que, se possível, vocês falassem um pouco sobre a Lei Aldir Blanc. E aí, voltando na questão da Lei Aldir Blanc, né? Dessa grande vitória de reconhecer o artista como um profissional, e que vocês avaliassem um pouco isso, se pudessem falar deste momento. Bom? Obrigada.
Oi. Bom, eu de certa forma acompanhei o nascimento da lei a partir do Sérgio e vi o esforço e a dedicação das pessoas que se debruçaram sobre a lei. Na verdade, foi um processo muito forte da sociedade civil e da articulação de algumas pessoas que foi se expandindo e foi entrando na Câmara e depois... Mas foi muito trabalho, eu vi esse trabalho. Foi um trabalho insano. As pessoas se reuniam sábado às 11 da noite e ficavam até as, sei lá, 2 da manhã e coisas do tipo. Então, e a aprovação da lei e todo o percurso dela foi uma mágica, né? A gente parecia uma irrealidade para a gente, né? Porque foi passando. Agora tá na fase da implementação e, claro, é o encontro com a realidade, né? Com os limites de cada um, de cada secretaria, de cada secretário, de cada grupo. Mas está aí rolando, né? eu me inscrevi. Vivi os perrengues de quem se inscreveu. Me inscrevi no Estado, depois do Estado, depois de eu ter me inscrito e feito todo o processo, uma semana depois vem um e-mail do Estado dizendo que não vale, que tem que ser pela Prefeitura. E aí a Prefeitura tem coisas que não reconhece quem eu sou juridicamente. Bom, tem essas várias questões, né? Muito diz que diz, não pode ter o mesmo CPF em três projetos, ou pode ou não pode. Mas aí já é isso mesmo, né? É um modelo do que é a vida. Por isso eu acho tão interessante esse nosso momento, embora possa trazer desastres, né? Eu acho ele tão interessante. Por quê? Porque vem uma coisa pura, né? Vem quase que um oxigênio limpo, e aí ele vai se infectando com cada sala que não está limpa. E aí ele vai viver as realidades de cada lugar. É assim que acho que a gente está experimentando essa lei, né? Cada um quer dar o seu pitaco, cada um quer dar a sua visão, cada um quer adaptar a sua realidade política. Vamos ver o que vai sair disso, mas foi uma puta vitória e eu acho que foi um lindo trabalho. A partir daí é a realidade que a gente vive, não tem jeito. Que nem você entregar seu coração, e aí um fatia um pouquinho aqui, o outro ali, um diz que aquela parte do seu coração não é tão boa, e isso já não é mais do seu coração, mas tá bom, tá valendo, é isso.
Acho que não tenho muito a complementar, na verdade, eu, ao contrário, eu não acompanhei muito o processo da lei, eu estava aqui, deu uma fechada o último mês da escrita da tese, acompanhei agora algumas lives, né, justamente pelas dúvidas, as pessoas estavam perdidas, né, e alucinadas, e as próprias pessoas da secretaria com muitas, eles em si com muitas dúvidas, quase apelando para o bom senso das pessoas, no fim das contas, né, essa questão do CPF se inscrever em mais de uma categoria, mas super complicado, porque às vezes você tem um trabalho, uma companhia onde você tem um técnico, mas aí você não pode se inscrever ele como técnico por conta dos 5 mil reais, assim. Então, eu sinto que foi bem confuso esse limite. A gente entende, né, que é para contemplar o máximo de pessoas possível, eu acho que isso é bastante justo, mas ainda assim o quanto fica complicado, né, as pessoas, né, quando você não consegue botar o seu pequeno coletivo ali, porque aí você inviabiliza aquele profissional de se inscrever enquanto, né, não, então ficou bem corta, da, né, o cobertor ali, que você puxa de baixo e descobre em cima, assim, mas eu também acho que é muito mais a gente incentivar do que, né, já vi, tem cada coisa positiva que se faz, vem tanta coisa para criticar e só olhar o lado errado, né? A gente começa a entrar num ciclo muito desgastante, assim, de olhar só pro erro, né? E é uma grande vitória mesmo, também entendo que sim. Espero que saia tão rápido quanto tá programado. E acho que o SESC também, nesse sentido, tem um papel, né? E vem tentando, né, costurar e estar, né? E acho que acaba fazendo uma função aí de órgão público, que teoricamente nem é, né, o lugar de vocês, assim.
Você acaba de ouvir o 7º episódio da série de podcast Metamorfoses, Pensar o Mundo em Tempos de Pandemia, que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorridas. Uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Curadoria: Américo Córdula, Antônio Martins, Sério Turino, Hamilton Faria e Silvana Braga. Convidadas e convidado de hoje: Janaína Leite, Benjamin Taubkin e Kelly Adriano de Oliveira. Roteiro e produção, Américo Porto. Trilha sonora, edição e desenho de som, Edésio Aragão. Locução, Lara Córdula. Agradecimentos, Neca Setúbal, Raul Teixeira, Sesc CPF. Córdula Responsabilidade Cultural. Visite nosso site www.institutocasacomum.org.